Bom dia mais uma vez, que bom estar aqui com vocês. O meu nome é Ana, eu sou uma das ministras aqui da igreja e eu estou aqui hoje porque amanhã é Dia da Mulher. Então, feliz Dia da Mulher para todas as mulheres maravilhosas que estão aqui no auditório, para você mulher que está em casa também. E eu quero fazer um convite, não sei se vocês repararam, passou no vídeo. A gente vai fazer um encontro especial do Dia da Mulher essa quinta-feira. Por conta da pandemia, infelizmente, os nossos lugares eles são limitados, então você vai precisar se inscrever. Se você estiver interessada, procura mais orientações ali fora, com o pessoal do acolhimento, mas você pode entrar no Instagram Identidade Capital e perguntar para a gente, que a gente vai te passar o link para você fazer a sua inscrição. E tanto homens quanto mulheres, vocês podem doar cremes de mão num potinho bem bonitinho, bem lindo, que a gente vai levar para as mulheres lá do nosso projeto do Amios na Estrutural. Eu hoje tenho a alegria de trazer a palavra para vocês. Ora por mim em nome de Jesus, vai orando por vocês mesmos e orando no Espírito por mim, para o Senhor me dar força para eu continuar aqui. E olha só, gente, nós estamos vivendo um tema esse ano, quero relembrar vocês, que se chama Disse Jesus. Então a gente está passando por todas as palavras que Jesus disse na Bíblia, estamos passando por aquelas palavras que são verdade, que ele proferiu quando ele estava aqui na Terra. E a mensagem que, que eu vou dar hoje para vocês é o início de uma série que se chama Só um Milagre. Milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis. E o que distingue os milagres de Jesus de outros milagres é a referência escatológica. O que é escatologia? Escatologia é o estudo que anuncia os tempos que ainda vão vir. Então, quando Jesus ele estava aqui na Terra, ele anunciou várias coisas que iriam acontecer, que ele vai voltar para nos buscar, que ele é o Salvador, que um dia não vai mais haver choro, não vai mais haver dor, não vai mais haver tristeza. Ao longo da história, Deus também anunciou, através dos profetas, vários tempos que ainda virão. Existem coisas que já se cumpriram, coisas que ainda vão se cumprir, e a escatologia cristã estuda isso. E por que eu estou falando isso? O que, que isso tem a ver com milagre? O milagre de Jesus, ele se diferencia dos outros porque ele não é só um acontecimento físico, nem mesmo maravilhoso que está acontecendo agora. Por exemplo, se existe uma cura de uma doença, se uma pessoa ela se levanta e ela não andava, ela se levanta e começa a andar aqui agora, isso não é só uma maravilha de Deus que está sendo manifestada agora, mas também é um prenúncio do futuro. Por exemplo, quando um demônio sai da vida de uma pessoa, quando existe libertação de espíritos malignos, a anunciação de que um dia Jesus vai tomar as chaves das mãos do diabo e reinará para sempre, nós reinaremos com ele em nome de Jesus, acontece. Quando, por exemplo, pessoas são curadas, o prenúncio de que um dia não haverá mais doenças é anunciado. Quando, por exemplo, mortos são ressuscitados, a anunciação de que um dia não haverá mais morte no mundo é anunciada. E, por isso, viver o milagre de Jesus nas nossas vidas, viver o que ele tem para nós nesse momento, não é somente experimentar da presença e do poder do Senhor, mas também é poder vislumbrar aquilo que ele ainda vai fazer. Amém? Por isso a gente quer falar um pouco sobre milagres esse mês, para que a gente consiga entender que os milagres de Jesus, eles acontecem, eles são reais, mas eles vão muito além de nós mesmos. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que é importante para mim, não é sobre o que é importante para a vida das pessoas que eu amo somente, mas é também algo que vai muito além de mim. Muito além das minhas necessidades, muito além do que eu gostaria de viver, porque às vezes nós não vamos viver os milagres que nós pedimos, mas ainda assim o Senhor continua fazendo aquilo que Ele quer. A gente consegue, quando a gente entende toda a abrangência do milagre de Jesus, enxergar as pessoas que estão ao nosso redor. O pastor Felipe falou no mês passado, não sei se vocês acompanharam uma mensagem, que quando João Batista ele estava preso, depois dele ter anunciado a vinda de Jesus, depois dele ter sido aquele que disse quem Jesus era, depois dele falar para os discípulos dele pararem de segui-lo e seguirem a Jesus, ele estava preso. E aí, da prisão, ele envia discípulos para perguntar para Jesus quem Jesus era, se ele era mesmo o Messias, porque ele estava passando por uma dificuldade muito grande naquele momento. E Jesus responde: digam a João que cegos veem, que surdos ouvem, que paralíticos andam e que as boas novas são anunciadas aos pobres. O que que Jesus estava dizendo? Mesmo que você está passando por uma dificuldade, milagres estão acontecendo na vida de outras pessoas. Maravilhas estão sendo vistas na vida de outras pessoas ao redor do mundo. Então, o que eu queria encorajar você, se você está passando por um momento onde a sua vida não tem vivido milagres da forma que você gostaria, é abrir os seus olhos, enxergar da perspectiva divina e entender que os milagres de Jesus acontecem o tempo todo. Acontecem na vida das pessoas ao seu redor também e acontecem de forma que o plano perfeito dele continue acontecendo na Terra. O texto de hoje, ele está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e ele conta a história de um pai que tem um filho que está possuído por um demônio desde a infância desse filho. E ele leva esse filho na presença de Jesus, e o que a gente vai ler juntos, o que a gente vai descobrir juntos através desse texto hoje, são os diversos milagres que Jesus fez naquele dia, porque aquele homem tinha a expectativa de um milagre específico, mas Jesus tinha um plano maior do que estava na cabeça dele. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo em Marcos, no capítulo 9. Se você não tiver, vai aparecer nas telas. E eu vou ler agora do 14 ao 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nesse contexto, quando Jesus chega naquela situação, está uma confusão. A multidão está falando, os fariseus estão falando, os discípulos estão falando. E ele só chega e vê um monte de gente falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então ele questiona: o que que está acontecendo? E quando o pai do menino traz o problema, Jesus diz: quanta incredulidade, quanto tempo que eu ainda vou ter que estar com vocês suportando isso? Por quê? Porque Jesus, ele já tinha um ministério, ele já tinha realizado milagres, ele já tinha feito maravilhas, e aquele povo, por mais que eles soubessem até quem Jesus era, por mais que eles já tivessem visto Jesus realizar milagres e já tivessem vivenciado aquilo, eles continuavam com o coração incrédulo. Os fariseus eram incrédulos, o povo estava incrédulo, até mesmo os discípulos que estavam acostumados a realizar milagre e não realizaram, estavam incrédulos naquele momento. E o ponto 1 que eu quero compartilhar com vocês hoje é: peça a Jesus o milagre da fé. O pai dessa história, ele chega diante de Jesus depois dele já ter buscado solução em outros lugares. Você vê que ele diz: eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E quando Jesus tem uma conversa com ele e fica claro que aquele menino já está naquela situação desde a sua infância, a gente pode ver que provavelmente esse pai já havia buscado solução em vários lugares. Ele já deveria ter procurado por pessoas que se diziam cheias de poderes, ali já deveria ter procurado por outros lugares em que anunciaram milagres. Então, ali naquele momento, Jesus era apenas mais uma chance. Talvez uma chance, talvez uma oportunidade dele resolver o problema dele. Ele não tinha fé no coração, então ele vira para Jesus e diz: se podes fazer alguma coisa, nos ajuda. E Jesus, quando Jesus olha para aquele homem e responde: se podes, ele não está somente querendo chamar a atenção daquele homem, mas ele está mostrando para ele que ele chegou no lugar que ele estava procurando. Ele está dizendo: a sua vida inteira você procurou por uma resposta, a sua vida inteira você buscou por um milagre, a sua vida inteira você quis resolver o seu problema e você está diante daquele que pode trazer a solução. Eu não sou qualquer um, eu não sou mais uma solução, eu não sou nem mesmo os meus próprios discípulos, eu sou a resposta para o seu problema. Então, quando ele responde isso para o homem, ele sente no coração dele: eu finalmente encontrei aquilo que eu estava procurando. E aquele homem achava que o que ele procurava era a cura do filho dele. Mas antes de Jesus chegar na cura do filho, ele tem algo especial para aquele pai. E aquilo que ele tem é o milagre da fé. Ele diz, o pai responde: Eu creio, me livra da minha incredulidade. E o primeiro milagre acontece na vida daquele homem. Existem vários tipos de fé. Essa fé aqui que o homem precisava, que o pai do menino precisava, é a fé redentora, a fé salvadora, aquela que nos traz redenção, que nos faz entender que Jesus é o único caminho, ele é o único que pode nos levar para uma vida diferente. Mas existe também a fé que nos dá coragem. Para nós que vivemos uma vida com Jesus, aquela fé que Esther tinha, que ela diz para o tio dela, no livro de Esther, ela diz: se eu precisar morrer, eu morrerei, mas eu entrarei na presença do rei. Essa fé que nos dá coragem de fazer coisas que humanamente não são atitudes que nós deveríamos tomar, mas a gente recebe uma coragem sobrenatural de Jesus. E existe também a fé para milagres, maravilhas, para coisas grandiosas, como a cura e a libertação desse menino que ainda vai acontecer. E a pergunta que eu queria falar para você, na verdade, o convite que eu queria falar para você já nessa manhã, é que você permita que o Espírito Santo já vá falando desde agora ao seu coração. Qual tipo de fé que você precisa hoje? Que o Espírito Santo ele traga à sua memória qual a situação que você está passando, qual a realidade que você está vivendo na sua vida hoje. E desde então, à medida que nós vamos lendo juntos esse texto, você possa entender de Deus o que, que Ele quer te dar. Qual tipo de fé que Ele quer te dar nessa manhã, amém? O ponto 2 é: receba de Jesus o milagre da libertação. Então vamos continuar no versículo 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Basta uma ordem de Jesus para você ser liberto daquilo que está te prendendo hoje. Você crê nisso? Jesus, ele nos traz um tipo de libertação como a que está nessa passagem. Se vocês perceberem, a palavra de Jesus para aquele espírito é: eu ordeno que você saia e nunca mais retorne. Quantas vezes nós estamos aprisionados a pecados na nossa vida? Pode ser fofoca, mentira, traumas que você viveu, vícios que você ainda tem, pornografia, uma vida de sexo fora do casamento. Independente da situação que você vive, às vezes a gente hoje se arrepende e pede perdão, amanhã a gente esquece e depois de amanhã nós estamos fazendo de novo. E a libertação que Jesus tem para você é uma libertação completa, é uma libertação de... E que à medida que Jesus proclama a palavra de libertação dele, a sua vida ela não volta a ser o que ela era. Quando você entrega de fato tudo que você tem nas mãos dele. E aqui nessa passagem, quando o espírito sai do menino, ele faz aquele escarcéu, vira uma bagunça de novo, e aí o menino silencia e fica no chão e todo mundo acha que ele morreu. Jesus trouxe no meu coração uma verdade que muitas vezes a gente vive, até mesmo eu já vivi isso na minha vida, quando a gente tem a dependência de algo. Pode ser que você seja dependente de uma pessoa, de um relacionamento, de um vício, de um hábito, que você já entende que você precisa largar, mas que você não consegue. Porque você acha que você não pode viver sem aquilo. Você pensa, Jesus, se eu abrir mão dessa pessoa que eu amo, Jesus, se eu abrir mão desse relacionamento, Jesus, se eu entregar esse vício que é o que me faz viver cada dia, se eu abrir mão disso, desse trauma que é o que me faz, às vezes, me lembrar que, mesmo no meio da dor, eu estou vivo, como que eu vou viver? Como que eu vou continuar a minha vida? Eu vou morrer e, às vezes, as pessoas que estão ao seu redor, quando olham para você, acham ele vai morrer, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Mas aqui na passagem diz que Jesus, mesmo quando todo mundo olhou para aquele menino e achou que ele estava morto, ele pegou o menino pela mão e o levantou e o colocou de pé e ele ficou vivo novamente. Jesus é aquele que ressuscita aquilo que a gente acha que não pode ganhar vida. Então acredite que você pode sim viver com qualquer coisa que seja... Você pode viver sem qualquer coisa, você pode viver sem vícios, você pode viver sem dores, você pode viver sem traumas. Eu que vivi essa experiência do abuso sexual, que eu já compartilhei com vocês várias vezes, eu já ouvi várias meninas, porque eu aconselho mulheres, várias mulheres me dizerem, Ana, eu nunca vou ter uma vida normal de novo. Eu não vou conseguir ter uma vida em que não vai me dar um gatilho e eu vou lembrar do que aconteceu. Eu nunca vou conseguir me achar bonita. Eu nunca vou parar de sentir nojo de mim. Isso é uma mentira do diabo, porque o Senhor, ele pode cobrir todas as coisas com o amor dele. Então, não existe nada que o diabo diga na sua mente que você não pode, porque o nome de Jesus pode. Ele pode fazer. Então, entrega para ele até aquela maior dor. Mesmo que você nunca tenha visto alguém dizer que viveu aquilo e está sem traumas e está sem dores, você sabe que Jesus pode fazer. 3. Experimente de Jesus o milagre da devoção. Versículo 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. No relato de Mateus, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus responde, porque a fé de vocês é pequena. Vocês já leram essa versão que ele diz? Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, atire-se daqui para lá e acontecerá. Nada seria impossível para vocês. Porém, esse tipo de espírito só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos, eles já tinham uma caminhada com Jesus, e quando a gente lê toda a caminhada dos discípulos com Jesus, a gente vê que primeiro Jesus os ensinou, depois Jesus empoderou eles para realizarem milagres, maravilhas. Então eles estavam acostumados já, sem a presença de Jesus física ali, porque Jesus estava com eles, então quando eu digo sem a presença de Jesus, eu digo física, eles já estavam acostumados a expulsar demônios em nome de Jesus e os demônios irem embora. Eles já estavam acostumados a orar por pessoas e elas serem curadas. Então, eles só repetiram mais uma vez, naquela situação do pai e do filho que estavam ali, aquilo que eles já haviam feito há muito tempo. Aquilo que a Julie ministrou hoje sobre você fazer sempre tudo do jeito certo e dar errado, era a sensação deles. Eles diziam, Jesus, por que nós não conseguimos fazer se a gente já fez tantas vezes, se a gente sempre fez desse jeito, sempre deu certo? E percebam que a preocupação deles era com eles mesmos. Eles estavam preocupados com a performance deles, porque, afinal de contas, quando estava tendo todo aquele tumulto e Jesus chegou naquele lugar, aquele homem falou na frente de todo mundo mais uma vez, Jesus, eu pedi aos seus discípulos, mas eles não conseguiram, eles não puderam. E quantas vezes a gente fica com a sensação de que a gente fez tudo certo, que a gente seguiu o passo a passo do Espírito, que a gente leu direitinho na Bíblia como a gente tinha que fazer, e na hora que a gente fez, não aconteceu. O que Jesus estava dizendo é, através da oração e do jejum, isso acontece, porque a oração e o jejum, eles são práticas espirituais que nos aproximam do Senhor e nos fazem entender a vontade dEle. Quando a gente conversou sobre milagres, e a gente entendeu que os milagres de Jesus, eles vão além de nós mesmos, a gente pode conectar essa percepção de jejum e oração como uma negação da carne à ação do milagre. Porque quando o milagre não acontece, o milagre que nós estamos pedindo não acontece, e nós estamos em jejum e oração, nós estamos negando a nossa própria carne, a gente consegue entender que Jesus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando aquilo que nós pedimos não acontece. A gente consegue entender que o jejum e a oração são quando a gente nos restringe daquilo que é bom para nós. Eu e a Aila, ela é minha amiga, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer um jejum, que toda vez que a gente tem que receber de Jesus aquele negócio, a gente faz, que é, a gente só toma água, a gente não toma café, não toma refrigerante, não toma suco. E é muito difícil para mim, porque toda hora eu lembro que eu preciso orar por determinada coisa, mas eu não faço isso para eu receber de Deus aquilo que eu estou pedindo, mas para entender o que Ele quer. Eu vou aprender dele a lidar com a situação se ele não me der, e eu vou aprender a perceber ele trabalhando se ele me der. Porque eu não estou simplesmente vivendo a minha vida sem, só esperando pelo milagre, mas eu estou vivendo junto com Jesus o milagre. E a gente acaba cometendo dois erros significativos quando a gente transforma o jejum e a oração num hábito natural, como aquilo que os discípulos estavam fazendo. Eu já estou acostumada a fazer, então eu vou fazer. O primeiro é a gente nos achar espiritual demais. É a gente achar que se a gente jejuar muito e orar muito, Deus vai nos dar muita fé e tudo que a gente pedir vai acontecer do jeito que a gente determinar. Quando Jesus diz, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, atire-se daqui para lá, ele não está dizendo, sai andando pela rua dizendo para o monte, vai daqui para lá, e um monte de maravilha acontecendo, um monte de coisa acontecendo, porque eu posso, porque a minha palavra pode. Não é isso que Jesus está dizendo. E outro erro que nós podemos cometer quando a gente faz jejum e oração sem estarmos com a perspectiva certa é a gente achar que a gente não fez direito e por isso Deus não nos deu. É a gente achar que se a gente ficar 4 meses de jejum, Jesus vai nos dar aquele concurso público que a gente quer passar, e quando ele não nos dá, a gente achar que é porque aquele dia eu quebrei o jejum, é porque eu não fiz direito. É a gente achar que quando a gente ora e pede para Jesus curar a pessoa que a gente ama e ela morre, é porque a gente não teve fé o suficiente. E não se trata disso. O jejum e a oração têm o intuito de nos aproximar de Jesus, entender quem ele é e participarmos do plano global dele para a Terra. Participarmos de algo muito além de nós mesmos, que se movimenta além de nós. É percebemos que o Espírito Santo, ele quer sim nos movimentar, ele quer sim nos usar, e pode ser que não seja onde a gente acha que ele tem que nos usar. O Senhor quer te tirar de um lugar de escuridão e te levar para a luz. Ele quer te tirar de um lugar de tristeza e te levar para a alegria. Ele quer te tirar de um lugar de dor e te levar para um lugar onde você vai conseguir viver com isso. Mas não necessariamente da forma que você espera. Meu encorajamento para você hoje é o mesmo que eu recebi de Jesus à medida que eu estudei essa palavra. É permitir que o Espírito Santo te use onde ele quiser, que ele faça na sua vida o que ele quer, e à medida que você colocar a sua confiança nele, as suas raízes vão se aprofundar em amor, diz a palavra de Deus, e vocês entenderão quem ele é e receberão dele aquilo que vocês precisam. Eu hoje quero fazer 3 orações, na verdade, com vocês. E a primeira oração é para aquelas pessoas que pediram para Deus por algo. Como a Julie falou hoje, exatamente, o Espírito Santo já estava se movimentando. E você colocou diante de Deus uma coisa, você pediu, você creu de todo o seu coração que aquilo ia acontecer. e não aconteceu. E hoje você está vivendo a dor do luto. Hoje você está vivendo a dor da perda. Hoje você está vendo aquela empresa que você planejou tanto para começar falindo. Eu quero orar por você para que você receba de Jesus o discernimento que você precisa para encontrar a força que vai te fazer entender os planos dele para você. Porque ele tem um plano, mesmo no meio dos momentos mais difíceis que nós vivemos. Então você pode fechar os seus olhos, se você está em casa, se você está aqui. Você pode se colocar de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Senhor Jesus, quantas vezes, ó Pai, nós nos acostumamos, ó Deus, a entender que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor pode todas as coisas, e isso acaba nos decepcionando um pouco quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria. Como é difícil, Jesus, a gente esperar por um filho. Como é difícil, Deus, a gente esperar por uma cura. A gente esperar, Deus, pelo milagre e ele não chegar, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, que é gracioso, Deus, nós pedimos que a tua graça nos perdoe, Deus, por colocar expectativas no lugar errado. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga consolo para o nosso coração. Porque é muito difícil, Deus, mas nós sabemos que em ti nós podemos encontrar força para prosseguir. Nós podemos encontrar força para recomeçar, se for necessário. Nós podemos encontrar, ó Deus, uma solução. Então coloca diante dos nossos olhos a solução que nós não estamos conseguindo enxergar. Nos dá a força que a gente precisa para viver sem aquela pessoa. Nos dá a força que a gente precisa para entender, Deus, se o Senhor ainda vai levantar de novo essa empresa, ou se o Senhor vai nos dar outra solução, se o Senhor vai nos dar esse filho agora, ou se o Senhor vai nos dar depois. Que a gente aprenda, Deus, a descansar em ti, mesmo se a gente não receber aquilo que a gente tem pedido. A gente sabe, ó Deus, que o Senhor pode nos ensinar a viver, mesmo se nós não recebemos, mesmo se a gente não recebeu ainda. Então derrama, Deus, sobre nós a tua presença, para que a gente possa entender quem o Senhor é, para que a gente possa entender o teu plano maior, ó Deus, que aponta para um futuro de paz e não de mal, para um futuro onde o teu nome será engrandecido e o Senhor reinará para sempre, Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero convidar você que hoje tem pedido por alguma coisa a ficar de pé também. Se você está passando agora por uma dificuldade, se você ainda tem orado por uma pessoa que está doente, se você tem orado por pessoas da sua família que estão na UTI, que estão com Covid, que estão com câncer, se você está esperando um milagre agora na sua vida, se você está esperando pela salvação de alguém que você ama, se você está esperando pelo retorno do seu filho que está distante, pelo retorno do seu pai, da sua mãe que está distante de Jesus, se coloca de pé que eu quero orar com você também. Espírito Santo de Deus, se revela a nós, Pai, nos dá discernimento para entender a tua vontade. Nós cremos, ó Pai, em quem tu és, no teu poder, naquilo que o Senhor pode fazer. E eu oro, ó Deus, pelos meus irmãos aqui nessa manhã, pelo poder, ó Deus, do nome de Jesus, declarando que toda boa obra que o Senhor já planejou na vida deles vai acontecer, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor determinou, Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer, porque o Senhor não falha, o Senhor não mente, e que eles possam entender no coração deles o que é a tua vontade, o que é que vai acontecer, para quando o milagre chegar, ó Deus, eles possam entender que o Senhor tem um plano muito maior do que apenas saciar o que eles têm pedido, mas Ele quer que o nome dEle seja glorificado. O Senhor quer que você vá além de você mesmo. Então, abra os seus braços e se coloque na presença de Jesus para que Ele derrame sobre você aquilo que você precisa. para que Ele derrame sobre você a coragem, a fé que você precisa para impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Para, Deus, ter coragem de falar de Jesus para aquela pessoa que parece que eles conseguem falar de Jesus para um monte de gente, quando chega na frente daquela pessoa, trava. Jesus, dá ousadia para o teu povo, Senhor. Deus, o teu reino está livre, Deus, para vir sobre nós. Que venha, Deus, o teu reino e seja feita a tua vontade. E que nós não impeçamos o teu agir, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. A última oração que eu quero fazer por você que ainda, como o pai dessa história, o pai daquele menino, você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Você tem buscado em vários lugares. Você desde sempre procurou encontrar o que você precisa em várias fontes. Mas hoje o Senhor te diz: eu sou aquilo que você procura. Tudo é possível ao que crê. Então, eu vou pedir para todo mundo repetir comigo em solidariedade aqueles que nunca fizeram essa oração. E essa oração que eu te convido para fazer agora é uma oração de entrega. É uma oração em que você pede para Jesus ser a sua resposta, ser o seu amigo, ser aquele que anda do seu lado. Então você pode dizer comigo: Senhor Jesus, eu te peço, me dá o milagre da fé. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Quebra a dureza do meu coração. E faça com que ele receba a tua presença, os teus planos. Vem ser meu amigo. Vem ser a mão que me levanta, a luz que ilumina meu caminho. Vem ser meu Senhor, meu Salvador. Eu declaro que creio em ti, que confio em ti. Mora comigo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração última que a gente fez juntos agora pela primeira vez, você pode preencher uma ficha que está na sua cadeira, que está escrito "Minha decisão". Você pode preencher a decisão que você tomou nessa manhã e na saída a gente tem um presentinho para você. A gente quer conversar um pouquinho com você. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana e possa se manifestar na sua vida para que você receba dele aquilo que ele tem. Deus abençoe.